Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Comex Cast, o podcast que busca simplificar o mundo do comércio exterior para você, empresário, acadêmico, aluno ou entusiasta do nosso ramo. Está no começo de carreira ou busca chegar em um outro nível? Então você veio ao lugar certo. Nossos conteúdos são práticos, diretos, a partir de como as coisas aconteceram em centenas de empresas e a gente quer trazer isso para você, mostrar o campo de batalha. Para a conversa de hoje, o meu convidado é Alessandro De Lara, trader especialista na execução e gerenciamento de riscos para exportação de commodities, o que inclui comercialização, operação portuária e afretamento logístico. O Alessandro é membro do Comitê de Logística Integrada da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, membro do Conselho da Autoridade Portuária, o CAP, no Porto de Antonina, e membro do Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais da Associação Comercial do Paraná. E muito importante, é também um influenciador nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Tudo bem, Alessandro?
Tudo bem, Carlos. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar contigo e sempre é um prazer falar de comércio exterior, falar de commodities também. Então, obrigado pelo convite.
Pois é, esqueci um detalhe importante aqui também, né? E está virando o rei do Clubhouse. Esse está em todas as salas possíveis. Se você ainda não conhece o Clubhouse, é uma ferramenta muito importante. Eu tenho que tomar vergonha na cara, porque me apaixonei no começo e hoje eu não consigo participar de uma sala. Adoro podcast, vídeo, mas já me cobraram isso. Alessandro cobra, Milton cobra, eu preciso mudar. Alê, nosso bate-papo hoje é sobre um negócio que o mercado olha você e diz, você é o especialista, que é o agronegócio. Sobretudo nas brincadeiras que você tem feito aí todo dia de manhã, de segunda a sexta, com um tratozinho, né? O nosso Pablo... Aí, ó, você que não está vendo, só está ouvindo, ele tem um trator, que ele mostra esse tratozinho, começa o vídeo dele de um minuto com esse tratozinho... falando sobre a cotação do dia. A gente está captando esse áudio que está para o Spotify e esse vídeo, algumas partes desses vídeos vão aparecer aí pelo YouTube. Muito bem, nosso bate-papo é sobre o comércio exterior e o agronegócio. E aí a pergunta, para mim, a pergunta mais importante, né? Em termos de relevância econômica, de importância econômica, o que é o agronegócio brasileiro, Alessandro?
Carlos, o agronegócio, ele contempla todo um ecossistema que ele começa antes da porteira, durante a porteira e após a porteira. É difícil você definir uma linha de corte para o agronegócio, porque uma indústria de pneus, por exemplo, que usa a borracha como matéria-prima, ela pode ser considerada do agronegócio também. Então, o agronegócio, ele vai se dividir entre antes, dentro e fora da porteira. Hoje o Brasil ele é exemplo de tecnologia, de produção agrícola dentro da fazenda. Hoje o Brasil ele é o principal player do mundo, conhecido até como o celeiro mundial no fornecimento de alimentos. Antes da porteira, nós importamos muita tecnologia, mas desenvolvemos bem. E o pós-porteira, quando a gente fala de comercialização, nós estamos começando um movimento mais forte agora. Nós ainda estamos numa fase bem inicial da profissionalização deste setor. Então, nós podemos dividir o agronegócio como um ecossistema que envolve a produção de tecnologia, de sementes, da produção agrícola, produção pecuária e a comercialização desses produtos. Quando nós trazemos para um nível menor, numa cadeia produtiva, por exemplo, da soja, aí nós temos um segmento que é a cadeia produtiva dentro do agronegócio. Então, separar que agronegócio não é só agricultura, não é só pecuária, ele é algo muito maior.
E como é que isso se traduz em números? Porque quem é contra diz que a gente não gera valor. Mas não é o que a gente vê no dia a dia, principalmente nos últimos anos, o que ele sustentou o país, né?
Hoje a balança comercial brasileira, ela deve o seu saldo positivo ao agronegócio. Nós vimos os dados de abril, foram publicados agora nesta semana, do total exportado pelo Brasil de 28 bilhões, 17 milhões de toneladas de soja, que corresponde a 7 bilhões de dólares deste saldo de exportação, ele provém somente da soja. Se nós colocamos o açúcar, o café, colocamos outros produtos, aí, farelo de soja, óleo de soja, milho e alguns outros alimentos que se enquadram no agronegócio, nós vemos que a balança comercial brasileira hoje, próxima a 50%, ela corresponde ao agronegócio. O que existe, talvez, sejam muitas notícias que são só notícias, não tem uma base científica ou não tem uma comprovação se realmente aquilo é daquela maneira, e aí acaba gerando uma briga entre agronegócio e o restante do mercado. Mas, na prática, nós vemos que o agronegócio brasileiro, hoje, ele é extremamente sustentável, existem leis muito severas, como exemplo do Código Florestal, que ele inibe o desmatamento ilegal, e o agronegócio é quem sustentou o Brasil, né? O agricultor, o pecuarista, foi o setor que ele não parou em momento algum durante esta pandemia, que ainda, infelizmente, estamos vivendo, e graças ao trabalho dele que nós não tivemos uma inflação ainda muito mais alta, nós tivemos exportações recordes, e aí milhões de famílias sendo sustentadas pelos salários, pelos rendimentos gerados pelo agronegócio, e nós que moramos em cidades, aí somos urbanos, tivemos alimentação dentro de casa. Se não fosse o produtor rural lá no interior do Brasil, nós estaríamos certamente passando fome se ele também tivesse parado a sua produção durante a pandemia. Então, o agronegócio é quem realmente sustenta o Brasil, e não só o Brasil, né? As Américas em si, elas sobrevivem do agronegócio, incluindo os Estados Unidos.
Pois é, sendo uma atividade tipicamente exportadora, não é exagero dizer que as últimas décadas do PIB brasileiro foram pautadas pelo agronegócio, estou certo?
Sim, exatamente. Commodities, né? Se nós colocarmos dentro desse cesto de exportações, nós vamos ver que o Brasil ele é o maior exportador, um dos maiores exportadores do mundo de commodities. Quando nós colocamos juntos minério de ferro, cobre, petróleo, e aí juntamos as commodities agrícolas, o Brasil ele tem basicamente a sua pauta de exportação é totalmente das commodities. Aqui entra também uma outra discussão que existe no mercado, que é o Brasil deveria exportar menos commodities e mais produtos industrializados. Só que na prática não é tão simples de trabalhar com esta relação, porque commodity é uma matéria-prima. Então nós precisamos ter uma melhora nas relações de troca entre o valor do que é exportado e o valor que é importado, para que nós consigamos ter uma renda maior, uma produtividade maior para fomentar a nossa área industrial. O Brasil ainda ele vive uma economia baseada em serviços sem ser madura. Ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma economia 100% pautada em serviços, mas como ele tem uma economia madura, o déficit da balança comercial não acaba impactando nas reservas cambiais em dólares. E o Brasil, se ele fosse seguir nessa mesma maneira, ele não teria condição de se sustentar durante muito tempo, porque a nossa dívida ainda é atrelada ao dólar. Mas o agronegócio hoje, ele representa 50% da balança comercial brasileira. Então, o saldo que nós temos em conta, em dólares, ela se deve ao Banco Central. E é o que acaba segurando muito também da inflação aqui no Brasil, é a produção agrícola.
Esse problema de ser commodity ou não está no alimento ou na commodity, mas sim na relação econômica que o país escolheu por muito tempo, né?
É a relação de troca, né? Se nós tivermos um custo de produção dessa commodity baixo e o valor dela, nós conseguirmos colocar um valor alto para exportação, e aí vai ter vários elementos para a formação desse preço, essa relação de troca, quanto maior ela for, mais produtividade nós temos. Se temos produtividade, puxa a renda, renda puxa consumo, consumo puxa arrecadação de impostos, resolve a situação fiscal do país. E nós tendo uma renda melhor, as empresas tendo uma renda melhor, isso estimula o investimento também. Então o problema não é o Brasil ser um exportador de commodities, é nós termos um custo de produção dessas commodities muito alto. Isso se deve por nós estarmos uma economia totalmente atrelada ao dólar e também ao custo tributário brasileiro. O custo logístico não é tanto o problema quanto se imagina, mas o custo tributário, sim, esse é um calo que nós deveríamos resolver o mais rápido possível para melhorar essa relação de troca, melhorar os nossos custos de produção, e aí, independente se nós exportamos computador ou exportamos milho e soja, essa relação estando positiva, ela acaba gerando produtividade, aumentando a renda e o poder do investimento.
Pois é, quem tá, de quem assiste esse mercado de longe, principalmente os leigos, acredita que essa é uma área dominada por gigantes produtores e que a economia, a agricultura familiar não participa dessa bonança. Isso é verdade? Pequenos produtores estão fora do seu lugar ao sol?
Não, essa é um preconceito que existe no mercado, porque são essas grandes tradings que acabam fazendo o processo de exportação. Mas a produção agrícola no Brasil, a produção pecuária no Brasil, ela é totalmente democrática. Existem hoje, segundo os estudos da Conab, da Embrapa, em torno de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, que sustentam 25 milhões de pessoas. Só que estes custos, por serem muito pulverizados e tratar-se de commodities, nós temos que trabalhar ali à risca do preço, em cima do preço, senão nós não temos margem de processamento desta commodity para transformá-la em alimento ou transformá-la em um produto industrializado. Então, as tradings, elas têm essa finalidade, esta vocação e a capacidade, tanto operacional quanto financeira, para conseguir consolidar a carga destes milhões de produtores do Brasil, colocar dentro de um navio a preços competitivos e entregar para o comprador com um preço que lhe permita ter uma margem positiva de processamento. Então, o mercado ele é concentrado na porta de escoamento do Brasil. Mas a produção agrícola, não. Nós vivemos muita bonança aí no interior do Brasil, tanto que a Sinop, no Mato Grosso, é conhecida como a Dubai brasileira. Hoje, um hectare nessa região vale mais de 150 mil, ou muito próximo de 150 mil reais. A riqueza hoje não está tanto nas cidades. A riqueza maior do Brasil está justamente nas cidades que tem grande produção agrícola, grande produção pecuária.
E você falando em mercado internacional, eu que acompanho de longe, eu já percebi que tem vários operadores, né? Que eu me lembro, tem o produtor, a trading, o broker. Outro dia você falou para mim que além do broker tem o trader. Quem mais? O que, que cada um deles fazem no mercado internacional?
Basicamente nós temos o produtor na ponta, fazendo a produção agrícola. Antes dele, nós temos um trader que vende o fertilizante, nós temos um armador que transporta esse fertilizante e um porto que desembarca e desestiva esse fertilizante do navio e uma transportadora que leva até a sua fazenda. O produtor, ele faz o seu cultivo, ele colhe o seu produto e a partir daí ele é transportado por uma transportadora ou ferroviária, ou rodoviária, ou hidroviária. Temos uma trading company com uma série de setores que faz a comercialização, temos bancos que financiam isso daí, temos operadores independentes, traders independentes, brokers independentes que fazem a venda destes produtos, e aí novamente temos o porto que embarca o produto, temos o despachante aduaneiro que faz o desembaraço do produto, a liberação alfandegária desse produto, temos o navio que transporta ou o container ou o próprio produto a granel. Então ela é uma cadeia realmente de suprimentos, que ela começa lá, talvez, na Rússia, trazendo o fertilizante, passa por um porto, por uma fazenda e volta para o porto até chegar, normalmente, no caso da soja, à China, para que seja produzido o alimento lá para os suínos, que vai virar carne, que vai produzir o alimento para a população, para produzir o celular que volta para o Brasil e nós usamos aqui.
Você falou um negócio interessante, né? A soja, nessa quantidade toda, ela é alimento para a produção da base alimentar do chinês, né?
Exato, exato. Ela serve... A soja, ela tem somente dois pontos. Ou ela produz farelo de soja, em torno de 77% do grão vira farelo de soja, 19% vira óleo de soja. O restante é descarte. Esse farelo, esse óleo, eles servirão o farelo à base de ração, e a ração aí pode ser suíno, ave, peixe ou bovino, vai depender daí da preparação, e o óleo de soja que ele vai virar ou virar combustível, ou ele viva óleo comestível, ou ele vai fazer parte também da composição da ração. O da soja se perde muito pouco dela, o milho ele funciona da mesma maneira, ou ele vira ração, ou ele vira biocombustível através do etanol da produção de milho, que o Brasil está avançando forte, isso daí também é uma criança nesse mercado, mas ele está avançando muito forte. Esse milho que nós comemos aí em latinha, que o pessoal faz, ele não é o mesmo milho commodity, ele é um milho doce, ele é um milho diferente. A grande produção do milho mesmo, ele é para ração.
Eu ia morrer sem essa informação, já posso morrer. Então esse milho da latinha, o milho. E o milho que vende na praia também, na feira, é diferente?
É o milho doce que falam, né? Ele é a produção, ele é feito para a produção humana. Então, ele é uma quantidade muito menor produzida. Geralmente, as fazendas já têm contratos com as indústrias que vão processar, vão envasar esse milho, mas ele é um milho destinado. Não que você não vai comer o outro tipo de milho, né? Mas o consumo, ele é muito menor, né? Esse é o milho que o pessoal costuma, igual você falou, vender na praia ou nesse período do ano, normalmente começa a estragar muito carro na beira da estrada aí, perto dos milharais aí, para o pessoal fazer a feira nos milharais, né? Isso daí é errado.
Pois é, eu escutei isso outro dia também da uva para o vinho, que a uva que a gente tem em casa, consome, não é a mesma uva que se produz para o vinho, é um negócio completamente diferente, que não é, inclusive, saborosa, tem outra função. Sim. Só a gente falando com especialistas que vai conhecer. Bem, o mercado de commodities agrícolas são de consumo massivo, né? A primeira vez que eu escutei essa palavra, eu fui pesquisar o que era ali, como é que isso funciona. E a comercialização se dá em navios. Eu vou até repetir, você que está ouvindo o nosso bate-papo aqui, esqueça quem chegar para você dizendo que quer comprar um container de soja, porque não é assim, é um navio inteiro. E o preço negociado em bolsa. Como lidar com essas duas complexidades? Estou vendo que aí no seu canto tem uma tela que não para de mexer. Como é que se lida com isso no dia a dia?
É, nós temos que entender que para um produto ser considerado uma commodity, obrigatoriamente ele tem que ser negociado numa bolsa de mercadorias. E aí nós vamos ter bolsas diferentes com produtos diferentes. Então, no caso do milho e da soja, a Bolsa de Chicago é quem referencia, é o contrato que mais tem liquidez e quem todos usam para fazer as suas compras, fazer a fixação, o hedge de preços. Então, na formação de preço de uma commodity, ela leva em consideração a cotação de um contrato futuro de referente ao mês de entrega em uma bolsa de mercadorias, a taxa de câmbio, o prêmio de exportação e a logística. Então, começa-se o primeiro desafio da comercialização é fazer uma correta formação de preços para que este preço ele chegue competitivo no destino, para que quem comprou esse grão ele tenha uma margem de processamento positiva e possa ter lucro no seu produto que ele vai revender já processado e industrializado. Para que esse custo ele tenha competitividade, o frete internacional ele passa a ser fundamental. Então, se eu não tenho um frete que me possa colocar margens positivas, eu não consigo vender esse produto. Por isso que a soja ela é exportada em navios, o milho ela é exportado em navios, o açúcar bruto é exportado em navios e o farelo de soja também. Porque há pouco valor agregado, até por se tratar de uma commodity. Então, se eu for exportar soja ou milho em container para a China, o meu custo de reposição lá no porto de destino vai chegar muito alto, muito caro. Então, eu não tenho como competir com a exportação de um navio. E o navio, da mesma maneira. O navio, eu vou ter um preço muito mais acessível desde que eu tenha know-how, eu tenha um background nessa exportação e o armador me apresente um preço competitivo porque ele sentiu confiança naquilo que eu estou fazendo. Se eu chego hoje de cara limpa, sem ninguém me conhecer, sem nenhum histórico no afretamento de navios, o armador ele deve te dar um preço para o transporte bulk muito similar ao transporte com container, o que vai deixar o teu produto completamente fora de competitividade. Então, esses detalhes na formação de preço, eles devem ser levados muito em conta, por isso que nós ficamos com estas telas no momento, porque eu tenho prazos para fixar o preço em bolsa. Porque como eu normalmente trabalho com entrega futura, se eu não tenho a segurança de que por qual preço eu vou ter nesse produto, eu corro o risco de o preço ou subir demais e eu não ter margem para comprar esse produto na entrega, ou o produto cair demais e eu ter prejuízo na operação. Então, trabalhar com estas telas, para quem é trader, é fundamental para ter um correto gerenciamento de risco de preços nos seus processos de venda, de exportação.
Eu li um artigo seu, bem detalhista lá, e dois conceitos me chamaram a atenção, que é replacement e janela de exportação. Que são esses dois elementos aí no mercado de commodities?
Primeiro, o programa de exportação, a janela de exportação, porque commodities agrícolas e softs, elas têm a sazonalidade pelo lado da oferta. O que é isso? A oferta do produto ela é sazonal, eu não tenho o ano inteiro. A soja, nós iniciamos o plantio da soja na América do Sul, aqui no Brasil, logo após o vazio sanitário, no final de setembro, em outubro, nós começamos a colher esta soja no final do mês de janeiro. Então, a oferta do produto ela começa no mês de janeiro e ela vai até onde nossos estoques suportarem, mas normalmente em outubro, final de setembro, outubro, nós já não temos mais soja para exportação. Nos Estados Unidos, por condições geográficas, é o contrário. Está sendo plantado a soja, o milho, o trigo, primavera, agora, nesse período, até a janela do milho ela se encerra no dia 20 de maio, e eles vão começar a colher este produto lá em final de agosto, setembro e outubro. Então, a sazonalidade do produto é o que define a minha janela de exportação, o meu programa de exportação, quando que ele inicia e quando que ele termina. E aí entra a competição entre as origens exportadoras, no caso da soja, as principais Estados Unidos, Brasil e Argentina, no caso do milho, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. Então, deve-se levar em conta também este programa de exportação, porque nós recebemos muitas solicitações de quem não tem experiência no mercado, pedindo 12 embarques de soja de 50 mil por mês. Não há essa disponibilidade no mercado o ano todo. Então, o comprador ele leva em conta a sazonalidade do produto e ele leva em conta este conceito que você perguntou, Carlos, que é o replacement, que na tradução nossa é o custo de reposição. Ou seja, quanto que custa para eu repor esse produto, comprando esse produto novamente num determinado ponto? E aqui nós estamos usando os portos chineses. Então, o meu custo de reposição para uma soja que eu estou comprando hoje, ela é diferente para uma soja que eu estou comprando para receber no mês que vem. Porque as cotações na bolsa, elas são diferentes, o prêmio de exportação é diferente, a taxa de câmbio ela é diferente e o custo do frete também é diferente. Neste momento, nós temos visto os fretes marítimos explodindo, subindo numa velocidade incrível, porque nós temos uma condição de sazonalidade na exportação do produto, porque nós estamos no meio do nosso programa de exportação no Brasil, então os navios estão concentrados para o embarque de soja aqui, e nós estamos no meio do programa de exportação de milho americano, então eles estão embarcando milho nos Estados Unidos. E isso deixa pouca oferta de navios no mercado, então pouca oferta, o preço ele acaba subindo. Então, os chineses eles estão comprando menos produto agora. Eles estão comprando produto já para embarcar no segundo semestre, onde o valor do frete é menor e o custo de reposição fica menor para ele poder ter uma margem positiva no seu processamento. Então, de uma maneira bem básica, esses são os dois conceitos.
Pois é. Agora, trazendo o assunto mais para perto, principalmente quem não opera no mercado, e tentar sanar algumas dúvidas de quem nunca chegou próximo de uma operação assim, eu sou um deles. Um produtor do interior do Paraná, que produz a soja e quer começar a exportar, quais seriam os primeiros passos, considerando que ele já tem um produto exportável, ou seja, o produto não é o problema? A parte burocrática, logística, como é que isso funcionaria?
O primeiro passo é ele ter o radar. Então, ele precisa de um CNPJ, ele vai habilitar, vai se habilitar como um exportador, isso é feito através do radar, no site do portal único Siscomex. Hoje, para exportação, como não há limite, em 32 segundos e meio, ele já consegue ter essa habilitação, tendo o ECPF, Certificado Digital ECPF. Após o radar, é necessário ele ter um registro como exportador de soja também, porque a soja é o produto que mais vai para a China, ter no registro no mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do Brasil. Esse cadastro ele faz através do sistema CIPEAGRO. O cadastro ele é relativamente simples de ser feito, deve ser assinado alguns termos de responsabilidade, ser feito o upload de alguns documentos também de constituição da empresa lá no próprio site do CIPEAGRO, e é o CIPEAGRO quem vai avisar a China que você está cadastrado como um exportador. E, por último, você vai precisar ter o cadastro no AQZIC. O AQZIC ele é como se fosse uma vigilância sanitária, lá na China, ela que faz o controle de qualidade vegetal lá na China. Então, o exportador aqui do Brasil, ele também deve ter o registro no AQZIC lá da China. O radar hoje, no limitado até 50 mil, eu já ia falar expresso que não tem mais para empresa privada. O limitado até 50 mil, ele não tem custo, você pode fazer. Agora, já o cadastro no CIPEAGRO e o cadastro no AQZIC, por serem mais complexos, É recomendado que você contrate uma consultoria, uma assessoria para fazer esse registro. Não há taxas no CIPE Agro, mas no AQZIC na China, sim. Essas são as taxas cobradas pelo governo chinês. Você tendo essas três habilitações, você está apto a poder exportar, a poder vender e embarcar o seu produto lá para a China. E aí, após isso daí, você começa a entrar na seara de como vender e como executar esse contrato. E aí o processo já é mais complicado, envolve questões de marketing internacional, prospecção internacional, gerenciamento de operações, contratações dos serviços que você vai utilizar. Mas para exportar, as três habilitações já resolve a sua vida.
Pois é, quando você não fala do mercado agrícola, commodities, quando você fala de mercadorias, vou chamá-la aqui de mercadorias comuns, na atualidade o papel da trading company ele é baixo, ele tem pouca importância, porque tive o radar, é um produto que você vai precisar de um container, contratar um serviço containerizado é algo muito simples, você faz unitariamente, você faz um container, dois containers, a depender do destino você pode até compartilhar um container, então é relativamente simples e você não precisa desse papel, desse intermediário na exportação na atualidade. Já no commodity, já principalmente no mercado agrícola no geral, a trade company tem um papel muito importante, você já falou aí alguns pontos. Mas no geral, por que ele é tão relevante nesse mercado?
A trade company é quem tem a primeira capacidade financeira para poder fazer garantir o risco financeiro dessa operação, o risco de contraparte. O segundo, ela tem a capacidade de fazer o gerenciamento de risco desta operação, até consolidando a carga desses milhões de produtores para conseguir embarcar dentro de um navio. Ela tem o know-how para fazer essa operação dentro de um tempo que seja adequado para não gerar tarifas e multas extras por um atraso, por uma armazenagem ou uma multa de demurrage de um navio. E ela, pelo know-how, pelo volume que ela trabalha, ela tem condições de ter preços melhores. Então, ela tem essa capacidade de negociar preços competitivos no porto de destino. Isso acaba limitando a entrada de novos concorrentes. Porque se eu sou um produtor, vamos colocar um produtor de médio para grande, que tem uma produção de 20, 30 mil toneladas de soja para exportar para a China, mesmo com esse volume todo, eu sendo aqui tendo um faturamento milionário, eu não tenho capacidade competitiva para concorrer com a Bunge, com a Cargill, com a Dreyfus, com estas mega empresas na contratação dos serviços de transporte. Então, isso acaba limitando muito a quantidade de clientes, a quantidade de vendas que eu vou realizar no exterior. E aqui eu digo também, não é ruim você utilizar os serviços destas trendings. Eu acompanho muitos produtores que reclamam que as tradings matam ele no custo, que elas vêm para cima pagando muito baixo, mas esse trabalho de comercialização, como os preços eles são formados pelo mercado, nós somos tomadores de preços, ele está mais baseado na gestão da comercialização do que para quem você vende. Para quem não acredita se que o chinês que está comprando a soja nossa ou o coreano que está comprando o milho, ele vai ser bonzinho na comercialização e ele vai dar preços melhores do que as tradings, não. O preço ele é estritamente apertado. A trading ganha, não é na margem, ela ganha no gerenciamento de risco desta operação. Momento certo de comprar, momento certo de vender, como fixar o preço. E esse é o trabalho que o produtor pode fazer, independente de para quem ele venda.
Pois é. Agora vamos falar das questões logísticas, né? Quais são os caminhos da fazenda até o porto que o Brasil mais utiliza? Ainda são os caminhões ou esse cenário está mudando ou já mudou?
Está mudando bastante, num ritmo bem forte, com a chegada de novas ferrovias e abertura de rotas fluviais, principalmente lá no Arco Norte. Então, o caminhão ele tem perdido espaço, ainda é o principal, basicamente 50% ainda é transportado por navios, porque, veja só, nós não temos uma ferrovia ainda que ligue a região do Mato Grosso ao Porto Paranaguá. Ou ela deve ir até Maringá e fazer um transbordo em Maringá para seguir para cá, mas aí nós entramos em questões de interestadual e tudo mais, entra uma complexidade tributária, fiscal aí no meio. Então, ou ele vai direto para o Porto de Santos, e às vezes o Porto de Santos não é o mais competitivo naquele momento para o embarque de soja, ou ele vem de caminhão para Paranaguá, ou agora ele tem a possibilidade de ir de caminhão até Miritituba, e de Miritituba pegar uma barcaça até o porto de Barcarena, que está se mostrando aí muito eficiente na exportação, e aí segue o transporte internacional por lá. Com a chegada de algumas outras ferrovias, principalmente a região norte e nordeste do Brasil, eles vão ganhar muito competitividade e devem retirar uma parcela grande destas commodities saindo pelos portos do sudeste e do sul. Esse é algo que nós estamos no início desse movimento, mas nós vamos ver logo mais aí portos de Barcarena ganhando muita força, porto de Itaqui ganhando muita força, porto de Suape ganhando muita força em relação aos portos aqui do sul. Ainda exportamos muito, transportamos muito por caminhão, mas o modal ferroviário tem ganho força e o hidroviário tem ganho força também nos eixos do corredor de exportação norte, lá eixo Tapajós e o outro eixo lá do Rio Amazonas, que eu acabei me esquecendo o nome agora.
Pois é, uma pergunta que eu tinha para fazer para você é sobre a navegação lacustre, fluvial e ferroviária de commodities, se era algo distante para os empresários brasileiros ou já está acontecendo. Está acontecendo, mas ainda estamos na nascente, né?
É, há uma complexidade também, porque os portos eles precisam ser dragados também rotineiramente, e esse processo não é barato. E os rios também precisam ter este trabalho sendo realizado. Neste momento mesmo, nós estamos com um problema grave no Rio Paraná, no escoamento da safra de milho argentina. Agora, o rio ele está, por causa da seca, que persiste já há vários dias, mais de 40 dias sem chuvas significativas aqui no sul do Brasil e no centro-oeste do brasileiro, nós vemos o nível do Rio Paraná baixando muito. E não está sendo realizado um trabalho de dragagem, porque o ministro que estava negociando isso na Argentina acabou falecendo num acidente de carro e travou esse processo. Então, o leito do rio ele está diminuindo a sua profundidade, os navios que vão até lá já não conseguem embarcar a carga completa, eles têm que embarcar uma carga menor e aí terminar essa carga num outro porto. Esse processo até, por curiosidade, chama-se top-off. Mas isso começa a colocar prêmio de risco nas cotações e elas vão subindo porque a operação portuária fica mais cara. Então, é uma vantagem enorme você ter um rio navegável para fazer o transporte de barcaça. Até os Estados Unidos têm essa grande competitividade na logística por causa do transporte realizado do meio oeste pelo rio Mississippi até o porto de New Orleans, o porto de St. Louis, no interior. Aqui no Brasil, ainda nós não temos grandes rios navegáveis. Nós temos o rio ao norte, que é o corredor de exportação norte, nesse eixo Tapajós, e nós temos o rio Paraná, onde era possível sair pelo porto de Murtinho, descendo pelo porto de Rosário e pegando ali, através do Rio da Prata, o mercado internacional. Mas por essa complexidade, devido às chuvas de variação na profundidade, nós podemos ver complicações também que podem afetar o custo do transporte interno nesses processos de exportação.
Pois é, puxando aí uma brasa para a minha sardinha, eu tenho uma curiosidade enorme para falar de questões aduaneiras. A exportação de um navio de soja também tem a nota fiscal com CFOP 7, emissão de declaração única de exportação, canal de parametrização, deadline de draft de BL, ou esse é um universo paralelo em que essas coisas funcionam diferentes, hein?
Ele tem parcialmente o que você comentou aí, ele tem nota fiscal, sim, é ilegal no Brasil você transitar com que é produto de maneira comercial sem uma amparada em uma nota fiscal. Então, no transporte de granéis, nós temos o registro com a DUE antecipada, e cada caminhão que vai para o porto, ele vai embasado numa nota fiscal, mas aí não é a nota fiscal de exportação, ela é uma nota fiscal de transporte. Após todo esse processo de estiva do navio, quando completa-se a carga desse navio, que é feito o laudo de arqueação, aí nós finalizamos a nota fiscal com a quantidade exata embarcada e finaliza-se a DUE e ali o desembaraço, o despacho aduaneiro, ele está concluído. O processo é o mesmo. Nós não temos parametrização, porque o que é realizado na exportação de granéis, de commodities agrícolas, é uma inspeção com relação à qualidade. Então, a ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ela confere a qualidade do grão que está chegando no porto por amostragem no pátio de triagem. Esse grão, ele é o padrão da bolsa, então ele tem um valor mínimo ali na soja, por exemplo, é 1% de grãos ardidos, não pode ultrapassar disso daí. No farelo de soja, nós temos o ProFat, que é 46% de proteína, 2% de óleo. Então, se tiver abaixo dessa qualidade, esse lote é refutado, ele ou volta para a origem, ou normalmente ele vai para um armazém de retaguarda na própria cidade portuária para fazer um blend, né? Ser adicionado a um produto de melhor qualidade para que ele atinja o mínimo de qualidade para ser embarcado, para ser exportado. Então, nós não temos parametrização, e sim um controle de qualidade do que pode ser embarcado ou não. Agora, a nota fiscal, o DUE, tudo isso daí é feito normal, igual a qualquer outro produto. A diferença é que o despacho ele acontece depois, né? Você embarca e depois conclui o processo aduaneiro.
Pois é, eu tinha marcado aqui para te perguntar, e se der canal vermelho, né? Como é que o fiscal vai lá conferir? Você falou que já não tem. Mas não, e a quantificação? Como é que conta o que tem ali dentro? Pode parecer uma pergunta bem tola, mas é muita coisa, 10, 15, 20 mil toneladas, como é que conta aquilo?
Essa é uma fórmula que é feita normalmente pelo deslocamento de água e ele sai em um laudo chamado laudo de arqueação. Então, nós temos após, ó, conforme o navio ele vai sendo estivado, o produto vai sendo colocado dentro dele, ele vai sofrendo uma oscilação na profundidade, no calado. O calado não é a profundidade do porto, isso é interessante falar. O calado é quanto que o navio afunda do ponto mais baixo dele, que é a quilha, até o nível da água. É conforme ele vai baixando, ele vai sendo estivado, ele vai aumentando essa profundidade, e aí nós vamos tendo uma ideia, nós não, né? Os armadores, os especialistas vão tendo uma ideia de quanto que foi embarcado, isso daí é controlado também no início da estiva. Após completar esse embarque, aí sim é feito um cálculo, tem uma fórmula toda específica para medir isso daí, sai um laudo, chamado laudo de arqueação. E ali ele estipula, ele aponta qual foi o valor que é embarcado. Por isso que nós nunca temos o valor exato da quantidade embarcada no navio. Ah, eu vendi 60 mil toneladas de soja, a não ser que eu tenha acertado na mosca, a operação portuária tenha acertado na mosca 60 mil toneladas, mas não, nós vamos ver 58 mil, 59 mil, 62 mil, 63 mil.
Isso, certamente, no preço para mais ou para menos, deve estar acertado em contrato também, né? Tem de haver esse range para lá e para cá, né?
Por isso é que poucos negócios são realizados com cartas de crédito. A carta de crédito ela tem que ter uma cláusula nela, se for esse o caso, chamado about. E ali ela estipula qual que é o percentual de variação máximo e mínimo que eu posso embarcar do meu produto. E se não tiver essa cláusula e eu embarquei 500 quilos a menos, eu já estou em discrepância, tenho risco de não receber. Por isso que normalmente os pagamentos em exportação de commodities elas são realizados através de CAD, né? Cash Against Documents, entram bancos aí no meio da jogada para garantir a operação, é tão segura quanto uma carta de crédito infinitamente menos complexa. E até a contratação do navio também, existem cláusulas na contratação de navios, que eles limitam o percentual de variação embarcado, e ele também define de quem que é a responsabilidade na decisão de qual que é esse percentual.
Ali, a gente está chegando a esse fim, esse bate-papo aqui, mas eu tenho ainda algumas curiosidades comparando com o meu mercado, né? Se hoje eu quiser fazer uma cotação de frete, eu vou ligar para um agente de carga aqui e vou perguntar origem, destino, quanto é o container, e em um dia, no máximo, ele vai me dizer. Só que no agronegócio, nos commodities, não é assim, né? Eu contrato um navio e tem uma complexidade enorme. Como é que se dá isso? Como é que eu contrataria um navio hoje? Quer dizer, eu não conseguiria porque ninguém me conhece, né? Mas como é que você contrataria um navio hoje?
Hoje existem os ship brokers, que são os corretores que representam os armadores, eles conseguem fazer essa oferta de frete, e temos as agências marítimas que representam esses armadores. Em muitos casos, é eles quem fazem esse trabalho de captação de clientes. Para fretar um navio, nós precisamos de uma série de dados, porque, diferentemente de um navio que transporta container, ele tem uma rota específica, ele tem o porto específico. Como é uma rota, ele tem a data que ele chega, a data que ele sai. Por isso que nós temos ETA, ETS, ET, um monte de coisa aí no transporte por container. É uma tecnologia que foi criada para facilitar o trabalho de exportação. Quando nós vamos afretar um navio, nós precisamos passar qual que é a carga que nós vamos transportar, qual que é a quantidade desta carga, e aí seja se é metros cúbicos, metros quadrados, se é embalagens, tamanho da mercadoria, peso da mercadoria, a variação na quantidade embarcada, de quem que é a responsabilidade, se é minha, se é do armador, qual que é esse percentual, qual que é o porto que vai ser embarcado, e ali eu vou precisar das características técnicas desse porto, qual que é o berço, esse porto trabalha fins de semana, trabalha feriado, dias de semana ele opera 24 horas, não opera, ele pode operar com chuva, não pode, é, porto de destino, as mesmas condições, qual que é o terminal que vai ser desembarcado o produto, qual que é o calado desse produto, trabalha fins de semana, não, feriados, 24 horas, é, tudo mais, qual é o tipo de navio que eu preciso, se ele tem que ter um equipamento, o guindaste, o crane, de bordo para estivar ou não, se existe o equipamento de terra para fazer isso daí, qual que é a performance desse equipamento de terra é, no embarque, no desembarque, que é a prancha de embarque e desembarque, que é o loading rate. É, nossa, tem tantos detalhes que são negociados aí, qual que é a tarifa de demurrage que eu vou negociar, vai ter dispatch, não vai ter dispatch, qual que é o laycan, quando que esse navio deve ser apresentado, normalmente isso é expresso em alguns dias, né, entre 7 e 10 dias é um prazo é, normal. Se o navio, aqui é um dado interessante, se o navio ele chegar no primeiro dia até o último dia deste prazo, ele não sofre qualquer penalidade. Agora, se ele chegar no primeiro dia e eu não estiver com o produto lá e atrasar o embarque, eu tenho multa de demurrage. E aí começam a entrar outras questões. Não trabalha fim de semana, mas se eu quiser trabalhar, o lay time, que é o tempo de operação, ele vai contar integral, ele vai contar metade, o armador vai permitir operar fim de semana, não vai permitir. Então, há uma série de detalhes aí que são altamente técnicas e são altamente fundamentais. Porque nós já vimos casos, por exemplo, de ser contratado um navio e indicar um loading rate de 2 mil toneladas por dia e ficar 3 dias chovendo. E ali no contrato, no DIN, com charter party, contrato de carga geral, foi esquecido de colocar o WWD, que é o Work Weather Day. Ou seja, aquela taxa de 2 mil toneladas por dia só era possível cumprir se o clima permitisse a operação. Só que como não foi colocado e choveu, o armador cobrou o atraso na operação, porque ele esqueceu 3 letrinhas dentro de um contrato. Então,
pois é.
As multas do demurrage, a gente está falando de 20, 25, 30 mil dólares por dia, e ela é cobrada pro rata. Então atrasou 45 minutos, vai ser cobrado esses 45 minutos no final do processo, quando a gente fizer o Statement of Facts.
Você falando tudo isso, eu lembrei do meme da Nazaré, que fica passando aquele monte de cálculos na frente, assim. Dá até para fazer um corte desse vídeo aqui e botar a Nazaré olhando aquela cara. Porque isso mostra o quão o mercado é especializado e, principalmente, quem acha que pode fazer um negócio porque conhece um primo nos Emirados Árabes ou um filho que mora na China, vai quebrar a cara. Não é um negócio. Eu acho que, do outro lado, o ship broker, o agente de carga, sequer vai mandar uma cotação, sequer vai atender alguém que não conhece nenhum desses elementos. E aí, uma pergunta que eu sei que você pode responder com maestria. Quem gerencia cada uma dessas etapas? Que até agora a gente viu que não são poucas, né? Quem cuida disso? Como é que, no mercado, quem é o especialista para cuidar de todas essas variáveis que não envolvem só o frete, mas a cadeia inteira, o gerenciamento de risco?
É, esse é um time que normalmente estão dentro das tradings, por isso que o mercado concentra-se nessas tradings para o escoamento, para a exportação, mas o responsável por fazer todas essas engrenagens funcionarem como um relógio é o responsável pela execução do contrato de exportação. É ele que tem que conhecer o line-up do porto, tem que conhecer as características do navio, as características da carga, os prazos de transporte, tanto internamente quanto internacionalmente. Então, esta pessoa que é responsável, este setor que é responsável pela execução do contrato, ele é o grande maestro para que toda essa operação aconteça funcionando como um relógio suíço dentro dos mínimos detalhes, porque qualquer erro ali, a gente está falando de alguns milhares de dólares de custo. E isso dói no bolso de qualquer um, apesar de commodities tratarem-se aí de alguns milhões sendo embarcados em um único navio.
Pois é, você falou muito bem, né? Maestro, porque é uma orquestra muito grande. E eu sei que esse é um dos seus trabalhos, quer dizer, na apresentação aqui a gente falou que você é especialista nesse gerenciamento, mas você também tem um projeto educacional, porque eu posso estar errado, mas eu não conheço alguém que ofereça algo tão completo para que quem quer entrar no mercado conheça como isso funciona. Conta para a gente como é que é esse seu projeto educacional, que eu sei que já está... Não é que está no forno, não, já está saindo do forno, né?
Já está saindo. É, a ideia de lançar esse projeto é porque eu até suspendi minhas operações no LinkedIn, porque é muitas mensagens que nós recebemos, que eu recebo todos os dias, de pessoas que querem trabalhar com commodities, que têm clientes para açúcar, que têm clientes para milho, para soja, em quantidades muito grandes. E essas pessoas não têm a mínima noção de como realmente funciona esse mercado. E ali nós vemos muitas pessoas ficando frustradas por não conseguirem desenvolver, e a gente começa a ouvir o mercado que a gente não consegue achar comprador, vendedor confiável, vendedor que tenha o produto. Só que como trata-se de commodity, nós produzimos aí soja, 130 milhões de soja, 100 milhões de toneladas de milho, 40 milhões de toneladas de açúcar, 40 milhões de sacas de café. Então, ele é um mercado potencial e muita gente boa nesse mercado. E como você disse muito bem, nós vemos cursos quebrados aí no mercado. Então, a gente tem um curso de trader internacional que ensina a pessoa a comercializar lá fora. Nós temos um curso de agente de cargas que ensina a pessoa como operar o afretamento de containers. Agora, um curso que ele começa desde os conceitos de comércio exterior, para a pessoa ter noção, ter conhecimento do que, como que começa uma negociação, o que é uma Proforma Invoice, um BL, uma Invoice, uma DUE, agora, um Packing List. Então, estes conceitos de comércio exterior, passando por como prospectar clientes no mercado internacional, posicionamento, análise de concorrência, análise de mercados, que é o marketing internacional, e depois entender como é o processo de comercialização de commodities, desde o que é uma commodity, como que começou esse negócio de commodity, o que é um contrato futuro para formação de preço, qual a importância da bolsa, qual a importância do hedge, por que existem os incoterms diferentes dentro do próprio negócio de agronegócio, de exportação de commodities, até a execução do contrato, a contratação de navios, a operação portuária, a line-up, não há nada no Brasil ainda que contemple todo este do zero ao profissional, como nós temos muitos cursos aí. Então, com esse curso, que ele vai ser feito no formato muito bacana, que ele vai ser uma educação continuada, ou seja, existirão alguns pacotes que a pessoa pode comprar marketing internacional, ela vai lá e compra o curso só de marketing internacional, assiste as aulas gravadas, tem o certificado e tudo mais, mas nós teremos uma plataforma de educação continuada, onde a pessoa vai pagar uma mensalidade, duas vezes por semana terão conteúdos novos, terá grupos de WhatsApp, de Telegram, para que ela consiga tirar estas dúvidas e realizar o trabalho de networking, mas o formato vai ser bacana e vai ser um curso estritamente completo. Dos conceitos de comércio exterior à execução do contrato para exportação de commodities. Então, é o único no Brasil com essa pegada, com essa complexidade e completo dessa maneira.
Spoiler, você que está nos ouvindo aí ou está assistindo isso pelo YouTube, spoiler, já se prepara porque se você quer entrar nesse mercado, já tem algo por aí. Adorei a headline, do zero ao profissional, gostei disso. Eu sempre uso do zero ao foguete, né? Do parafuso ao foguete. Então, do zero ao profissional. Alê, eu torço para que você lance isso logo. Voltarás aqui para falar, fazer uma live, um bate-papo, um podcast para falar deste treinamento, porque afinal de contas somos profissionais de mercado, mas também somos educadores, levar esse conteúdo ali adiante é missão de todos nós que estamos fazendo isso, usamos as redes sociais para trabalhar disso, e eu torço para que isso dê sucesso. E se eu não estiver lá estudando também, porque esse é um assunto que me interessa muito, muito, muito. Não sei se vou ser operador, mas é aquele negócio que o que você aprende ali, você vai levar para o seu mercado. Porque essa, a gente falou aqui indiretamente, essa interdisciplinaridade desses conteúdos de comércio exterior é o que faz a profissão ser muito bela. E a gente ainda tem poucas pessoas se dedicando a levar conteúdo adiante. É uma crítica aqui que eu faço. e que tem que ser levado em consideração por outros, porque oportunidade tem, né? Quantas pessoas que estão nos vendo ou ouvindo agora não gostaria de entrar nessa profissão e não sabe por onde começar? Então, meu voto de sucesso, já está convidado para quando lançar, vir aqui para a gente fazer esse bate-papo e que isso vai dar muito certo. Obrigado por esse bate-papo com a gente aqui, tá?
Ah, eu que agradeço, Carlos, eu que agradeço e eu acredito, e sempre falo essa frase, que informação só é válida se ela tiver em circulação. Então, represar a informação, a pessoa acaba prejudicando a si mesmo. Então, levar a informação à frente sempre é muito bom. E o curso, igual aí eu toco no ponto interessante, é, nós estamos falando de commodities, estamos falando de transporte internacional, isso é a base da economia do mundo todo. Você entender como que os negócios com as matérias-primas acontecem, você consegue, inclusive, antecipar determinados ciclos econômicos e estar preparados para ele. Como nós estamos vendo agora, uma alta absurda nos fretes internacionais, seja de navios, carga geral, mas como de containers também, poucas pessoas sabem o porquê que está acontecendo isso daqui. E você entender o fluxo de mercadorias, de para onde que está indo e da onde que está vindo, era possível antecipar essa alta já no final do ano passado. Então, nós já estávamos preparados para essa alta só pelo conhecimento, por mais que não exportemos nenhum quilo de soja, mas conhecer a dinâmica do mercado é possível antecipar ciclos econômicos e estar preparados para ela. Então, o curso também tem muito desse viés aí de conhecer os fluxos de mercadorias para antecipar ciclos econômicos e estar preparado para eles.
Ale, bota gasolina no motor, acelera isso, coloca isso no ar, que a gente faz a maior questão de que isso vença e comece a vender logo. Você que está nos ouvindo, nos comentários do podcast, eu vou deixar as redes sociais do Alê. Já vou dizer aqui no Instagram, é alessandro.delara, D-E-L-A-R-A. Vou deixar também o blog dele, Alê Delara, tem conteúdo lá muito interessante, eu visito com bastante frequência. E você precisa conhecer o que ele escreve. Valeu, Alessandro, obrigado, tá?
Obrigado, eu, Carlos. Obrigado, sucesso e estou à disposição.
Tá joia. Ó, esse foi mais um episódio do ComexCast, o podcast que fala dos bastidores do comércio exterior. Muito obrigado ao meu convidado, à equipe de produção e a você que acompanhou a nossa conversa até agora. Nós estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Cast, Apple e várias outras. E tem conteúdo toda semana que você não pode perder. E se você quiser fazer uma pergunta, mande um direct lá no Instagram, no @comexblog. E um último convite. Você já conhece os nossos materiais gratuitos? São vários conteúdos reveladores que vão te ajudar a chegar no próximo nível, que foram testados em empresas reais. Quer conhecer? Então acesse www.comexblog.com.br/materiais, no plural. É 100% gratuito. Eu fico por aqui. Até um próximo conteúdo. Valeu!
Você ouviu o ComexCast, o podcast do ComexBlog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.